Olá, eu sou Raquel Setz e começa agora mais um BDF Entrevista. Acontece até o próximo domingo, dia 30 de agosto, a Festa do Peão de Barretos, aqui no interior de São Paulo. Esse evento super tradicional reúne competições de rodeio e também apresentações de artistas sertanejos consagrados. O evento é talvez o melhor exemplo da união entre o agronegócio e a indústria cultural. E para falar desse tema, eu converso hoje com a pesquisadora Ana Chan, conhece muito esse assunto, é inclusive autora de um livro que se chama justamente Agronegócio e Indústria Cultural. Ana, obrigada por estar aqui com a gente.
Obrigada, Raquel. Prazer.
Ana, na sua pesquisa você mostra que as relações, né, entre o agronegócio e a indústria cultural têm vários braços, digamos assim. Então a gente vai ter marketing, vai ter ações sociais, ambientais, né, o que a gente chama de greenwashing, presença nas escolas, novelas. Mas falando especificamente dessa festa, né, do Peão de Barretos, qual o papel desse evento na consolidação de uma certa imagem do agronegócio?
Bom, as festas, os rodeios, de uma maneira em geral, eles buscam celebrar isso que seria uma cultura, digamos, do campo, do meio rural brasileiro, né? E aí a gente vai ter a festa de Peão de Barretos como esse ápice, né? A festa maior dessa celebração, né? Onde, para além desse evento, digamos, rural e esportivo, né? Que é o rodeio em si, várias outras competições que acontecem, né? Com animais, enfim, aí tudo isso é celebrado, né, com muita música, com muita festa, trazendo essa ideia de não só o agronegócio como um projeto para o campo brasileiro, mas um projeto mesmo político para o país, né? Então ele é celebrado nessa sua potência, ressaltando esses elementos da modernidade, esses elementos, né, do progresso, da própria ostentação, né, da riqueza que esse agro produz. Então, a festa, ela caminha para esse lugar de construir um imaginário daquilo que seria hoje essa representação do agro como a grande, digamos assim, vitória do Brasil perante o mundo, como esse lugar de produção de commodities, né, super avançado, super mecanizado, e celebrado à altura, né? Então a festa, ela tem esse peso e esse significado para o agronegócio.
A questão da ostentação, né, a gente até estava comentando antes, que é uma marca assim, que tem se tornado cada vez mais forte na Festa do Peão. Então, nesse ano, além do acampamento comum, tem umas espécies de cabanas premium, né, que é um valor super alto, acho que são R$30 mil para passar os 11 dias do rodeio. Enfim, a gente tem influenciadores criando suas próprias vilas lá. Isso também reflete esse momento, né, do agronegócio, da exportação de commodities. Não é por acaso que a ostentação está ali, né?
Uhum. Não, enfim, a festa, ela busca justamente, assim, ter um correspondente à altura no sentido das cifras, né? Então, quando a gente vê o agronegócio, né, propagandeando, fazendo o marketing dos seus números do ponto de vista da produção agrícola, né, do quanto vendeu cada safra, do quanto cada, né, o próprio plano safra, de quanto dinheiro ele movimentou, a festa, ela também precisa estar à altura, né, e corresponder na imagem. Então, hoje, a Festa de Peão de Barretos, talvez mais do que exatamente ser uma festa que celebra ali a vivência, essa relação do homem do campo, do agricultor, ou do próprio peão, boiadeiro, ela é uma festa que celebra esse sucesso, né? Então ela cria uma imagem de sucesso, né? Que aí tem a ver com a própria vestimenta country, tem a ver com a criação de um acampamento que faria essa ligação entre o que seria uma tradição, né? Aquilo que antigamente, né, os peão, quando ia de um lugar para o outro, eles tinham que fazer um acampamento. Então você tem ali um lugar que conecta com essa raiz, digamos assim, e essa tradição, né, que a festa celebra, mas levando ela para um outro lugar. E esse é o lugar das redes sociais, é o lugar da produção da imagem, é o lugar da produção de um imaginário. Então, para isso, mais do que você ter só o público que vai vivenciar uma experiência, você tem uma série de influências que, né, isso cada vez mais está aumentando com as edições, né? Então, nessa última, eles dizem que são mais de 100 influencers desses com muitos seguidores que foram convidados, né? Eles são, inclusive, contratados, são patrocinados, digamos assim, por uma série de empresas que fazem parte do escopo ali da festa. E eles têm essa missão de todo tempo estar produzindo conteúdo para as redes, alimentando essa imagem do que seria a própria festa, mas mais do que a festa, né? Do que seria esse sucesso desse projeto de agricultura e projeto de país, que é o agro.
Eu estava dando uma olhadinha no site do clube que produz, né, a festa do Peão de Barretos desde a sua primeira edição, que foi em 1956, então é uma festa bastante antiga. E aí eu dei uma olhadinha ali na linha do tempo e dois momentos me chamaram a atenção. Primeiro que entre os anos 60 e 70 passou a ter patrocínio de empresas, né, não só patrocínio, mas ações de marketing, né, as empresas entraram. E outro momento que chamou a atenção foi nos anos 80, que é quando a festa vira realmente um mega evento e quando entra a modalidade de montaria em touro, que é uma coisa que foi importada dos Estados Unidos. Esses dois momentos, né, então passagem dos anos 60 para os anos 70 e os anos 80, eles também são momentos de virada no agronegócio brasileiro? As duas coisas se relacionam?
Podemos dizer que sim, né? Os anos 60, 70, eles são o momento do ápice da implementação da Revolução Verde no Brasil, né? Um modelo importado dos Estados Unidos, ou melhor, um modelo exportado dos Estados Unidos para o Sul Global, né? Não só o Brasil. E aí, o que esse modelo significava? Ele significava uma modernização, nas palavras deles, né? Uma modernização da agricultura com mecanização, né? Com a introdução, digamos assim, de forma extensiva, né? De agroquímicos, de pesticidas, tudo isso. Uma, digamos assim, uma eliminação da necessidade de mão de obra, pelo menos na quantidade que até aquele momento era necessária. E também uma forte campanha já de marketing e publicidade. Então, naquele momento, já começa a haver, a gente vê, né, empresas, até hoje, imagino que algumas pessoas lembrem do Maná, do Bando Tudo Dá, né, que era uma empresa justamente que hoje faz parte do grupo Bung, mas naquela época vendia já pesticidas, né?
E que patrocinava a Jovem Guarda.
É.
Li no livro dela, não estava lá.
Sim, então, enfim, a gente já tinha, então, esse pacote, digamos assim, dessa modernização, mas uma modernização que não alterava a estrutura, digamos assim, tradicional da agricultura, da concentração, do monocultivo, né? Enfim, esse momento, ele já é de uma profunda alteração, porque ele provoca, inclusive, né, um êxodo rural, o maior êxodo rural que a gente teve na história recente do Brasil, e ele provoca isso, assim, já alterações mesmo tanto no campo econômico, né, de como o latifúndio ele vai também se transformando para essa agricultura, digamos assim, mais de mercado, né, uma agricultura já que depois não então depois, mas logo em seguida, ela vira uma agricultura também financeirizada, né? Então isso, anos 60, 70, 80, ali um pouco, mas depois, no final dos anos 90, é quando isso se transforma naquilo que hoje a gente chama agronegócio, né? Que não é exatamente só quando você olha a agricultura do ponto de vista produtivo e dentro da porteira, mas é de como a gente compreende isso como um modelo que ele vai desde a produção da semente até a cadeia toda de distribuição e de exportação, enfim.
O mercado financeiro,
comércio, exatamente, né? Então hoje as safras, elas são comercializadas 2, 3 anos antes na Bolsa de Valores, né? Então, isso, de certa forma, se conecta com essa mudança na festa de Peão de Barretos, porque a própria agricultura ela vai tendo necessidade também de dialogar com a sociedade sobre o que eles estão propondo, né? Então, a gente vive um período, né, que é um período de ditadura, então que não tem exatamente muito diálogo, mas tem uma construção de uma imagem de país, em especial a partir, né, da TV Globo, a sua expansão para o território nacional, então de como isso busca construir, consolidar uma imagem de país, um país-nação, que é o Brasil, e a gente tem depois, então sim, aí já no final dos anos 90, essa necessidade de reafirmar o modelo. Então, O agronegócio, ele precisa limpar um pouco essa imagem, que ainda era uma imagem muito presente na sociedade, de que a agricultura e o latifúndio, né, era algo atrasado, era algo, né, que ainda usava
Improdutivo.
improdutivo, que usava mão de obra, digamos assim, escravizada, ou que era algo da enxada, né, a bota e a enxada, como esse elemento muito vinculado ao atraso, né, uma imagem de atraso. Então, o final dos anos 90, em especial dos anos 2000, uma necessidade de que essa modernização ela apareça como imagem. Então, ela passa a fazer parte, digamos assim, dessa visão, desse imaginário mesmo, social que a gente tem dentro do país, mas também para fora, de certa forma, de como o Brasil se apresenta ao mundo como esse grande celeiro, né? E aí, isso, as próprias marcas, elas passam a apostar, né? Então, por isso essa movimentação de que a festa, por exemplo, passa a ser bancada por marcas, e depois faça uma mudança, assim, mais radical no sentido de incorporar muito mais os grandes shows, de incorporar, né, os grandes, momentos festivos. Então, a festa, ela passa a ser um grande espetáculo, mais do que aquela celebração ali da vida material e da própria Barretos, quando a festa começou, o grande foco da agricultura era a criação de gado, né? Era essa atividade da pecuária, que não é mais hoje, né? Aquela região do estado de São Paulo virou muito mais do monocultivo da cana-de-açúcar, da própria soja. Então, houve um certo deslocamento, inclusive, da atividade produtiva agrícola para outras commodities, mas a festa permaneceu e permaneceu com esse cerne porque ela virou isso, ela virou um espetáculo que celebra não só exatamente essa vida boiadeira, mas ela hoje celebra esse modelo e esse projeto político, mais do que só um modelo de agricultura, como eu estava comentando antes.
A ligação, né, não exatamente do agronegócio, né, mas das temáticas do campo com a indústria cultural não é de hoje. Então, desde os anos 1930, você já tem a música caipira tocando nas rádios, a gente vai ter os filmes do Mazzaropi, novelas rurais, né? Mas antigamente tinha um foco, né, o próprio conteúdo dessas produções, o foco era nas pessoas que tinham saído do campo, estavam vivendo na cidade, tinham uma nostalgia daquela vida no campo, que era retratada muitas vezes de uma forma bastante romantizada até, né? E isso meio que acabou. Comenta um pouquinho esse aspecto, por favor.
Sim, no fundo, a cultura, digamos, caipira, ela era uma cultura muito vinculada ao próprio trabalho agrícola, né? Então, quando a gente olha para as primeiras duplas, elas todas eram de famílias de agricultores, ou eles próprios eram agricultores, né? Que, enfim, por ter, às vezes, acesso a um instrumento, a um aprendizado do instrumento e também questões mesmo pessoais de ter uma boa voz, enfim, de conseguir desenvolver isso. Eles cantavam, no caso da música, né, mas no cinema também, a vida cotidiana, né? Então era uma coisa muito próxima. A gente não separava o que era, digamos assim, a vida ali material e cotidiana daquilo que era celebrado, mesmo que tivesse esse elemento de romantizar ou às vezes até de dramatizar, né? Tinha também esse lado muito assim, né? De, ó, tudo acontece de forma muito intensa e muito dramática nesse campo.
Quem já viu algum filme do Mazzaropi sabe do que você está falando.
Exatamente. E aí o que a gente vê hoje, mas isso, enfim, não dá para dizer que foi uma coisa que mudou de um dia para o outro, né? Isso é toda uma construção que tem a ver, enfim, com a própria história recente do Brasil, né? E o desenvolvimento, como eu dizia, da própria indústria cultural, com o fato da gente ter, né, desenvolvido um sistema de TV, primeiramente, e agora, mais recente, né, toda a tecnologia aí associada, né, com internet, com redes sociais. Mas o que a gente vê é um descolamento total entre aquilo que é a vida ali do campo e quem celebra essa vida, quem expressa isso através da arte, né? Então hoje são os artistas. Não quer dizer que hoje esses artistas não sejam, por exemplo, a maioria das duplas sertanejas, elas são proprietárias de terra e elas são donas do agronegócio, mas isso não necessariamente por uma questão assim de trajetória de vida, né? Não necessariamente de que eles foram trabalhadores ou agricultores. Muitos viraram proprietários de terra já com, digamos assim, o lucro que obtém da sua atividade artística. Isso também não quer dizer que não tenha um vínculo familiar com o campo. Na verdade, no Brasil é muito difícil você achar alguém que diga assim, ah, não, eu assim sou citadino assim desde muitas gerações lá para trás, né? Quase todo mundo tem um pezinho no campo, seja por avô ou até mais recente. Mas então o que eu dizia assim, quando a música, ela passa a se descolar, né? Ela passa a ser uma atividade totalmente descolada daquela atividade cotidiana. Então, eu não tenho só o show que celebra, por exemplo, a festa da colheita, que celebra a colheita do milho, que celebra, enfim, outras colheitas. Eu tenho um show que acontece desvinculado daquilo que é ali a própria produção, porque é isso, a própria dinâmica da organização produtiva, onde hoje tudo é commodities e onde a gente tudo acontece através da máquina e não necessariamente do trabalho humano. Então a gente vai criando uma separação entre aquilo que é a arte, né, e a vida cotidiana concreta. Então a gente vai tendo, se abrem possibilidades, no sentido de que hoje a gente tem muito mais, digamos assim, expressões que retratam também o campo nas suas múltiplas, mas a gente perde esse vínculo e a gente abre margem a isso, para que a imagem que é construída por esses artistas, por esses meios de comunicação, pela propaganda, por tudo, eles sejam algo construído, que muitas vezes não tem um pé,
Ligação.
inclusive, ou uma ligação com a realidade, né? Se a gente olhar a própria festa de Peão de Barreto, se a gente for passar um tempinho ali nas redes sociais, olhando a imagem que é produzida da festa com aquilo que está acontecendo na festa, mesmo que a própria festa em si tenha muita ostentação, tenha, né, tenham sido criadas todas essas condições, né, o camping VIP e tudo isso, mas a imagem que é passada não é exatamente o que está acontecendo na festa, né? A gente vê, né, que muitas coisas são ocultadas, né? Inclusive, do ponto de vista mesmo do público, a gente vai ter esses influenciadores que gastam esses milhares, milhões, alguns
Milhões.
dizem, de reais, mas tem muita gente que pagou o seu ingresso ali, que está indo porque ainda está indo para celebrar essa cultura, digamos assim, do peão, né? Enfim, do próprio rodeio, com todas as influências que você mesmo comentou, né, dos próprios Estados Unidos, da cultura, enfim, country, né, que não era uma coisa exatamente que coincidia com a cultura caipira brasileira, digamos, de raiz, dos anos 30 ou 40, 50.
Ana, eu cresci nos anos 90, né? E aí teve aquele fenômeno das duplas sertanejas, Zezé de Camargo, Leandro e Leonardo, enfim. E aí era um sertanejo mais romântico, né? Letras mais românticas. Aí veio o sertanejo universitário, falando muito de balada, mas também umas coisas românticas. E aí a gente chegou num fenômeno mais atual, que é o do agronejo. Aquela figura do trabalhador rural que, né, já estava meio apagada, agora ela sumiu completamente. E quem canta o agronejo, ou pelo menos se coloca, né, nesse lugar, nesse eu lírico, é o proprietário de terras, né? A pessoa que ficou rica com o agronegócio.
Sim. O agronejo, ele se consolida e se fortalece muito já no período bolsonarista, né? No período de já ascensão e consolidação na sociedade da extrema-direita aqui no Brasil. Então ele busca ser esse lugar onde, através da música, você exalta uma série de valores e uma série de e um de valores de comportamentos e tenta vincular isso com um projeto político e um projeto de país, que no caso do agronejo é uma defesa explícita do agronegócio como, enfim, o motor econômico e político do país, né? Então
Ana,
eles
deixa eu só pedir uma licença para você fazer um rápido parênteses para quem está assistindo a gente que não conhece o agronejo, só para ter uma ideia. Existe uma música cujo refrão é, atenção, ão, 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 passa veneno de avião. Esse é o refrão da música. Então, assim, dá para ter, né, uma ideia do que é pregado nesse tipo de som.
Sim, os títulos das músicas, só para ilustrar, eles vão de Hino do Agro, Brasil, País do Agro, né, o Embaixador do Agro, enfim, é isso, não é mais, não há um marketing explícito, então é diferente de campanhas publicitárias, né, como o Agroetec, o Agroepop, né, onde você sabe que mesmo que esteja seja um projeto político que está sendo divulgado, mas você sabe que é uma publicidade, não, aqui é música, né? Entra nesse campo, digamos, artístico, mas onde é expressado sem nenhum véu essa defesa do agronegócio. E aí eu dizia, né? E ele vem nesse bojo, assim, então de ascensão da extrema-direita, assim, de também exaltação de valores conservadores, mas também de um militarismo, de uma ideia de progresso associada a não há limites nessa exploração da natureza, nessa exploração do homem, né? E aí o agronejo, do ponto de vista, inclusive, artístico e estético, ele tenta também avançar daquilo que seria o sertanejo mais tradicional, né? Então a gente, né, você foi fazendo esse recorrido, a gente tem as duplas caipiras, ainda um som muito acústico, a gente depois tem a introdução, né, da eletrificação, da guitarra elétrica, por aí vai. Aí tem essa coisa de uma urbanização que o sertanejo universitário trouxe, né, trazer para o público urbano algo que ainda estava um pouquinho nesse lugar mais do interior. E o agronejo, ele expande. Então, quando a gente pensa agronejo do ponto de vista mesmo da estética, ele é uma fusão de gêneros. Então, a gente não vê só aquele tradicional, inclusive nos instrumentos, no arranjo, né? Ele já traz elementos do funk, ele traz elementos do hip hop, na própria composição musical e depois na estética do videoclipe, na estética também da vestimenta dos cantores. Então, o agronejo, ele acaba respondendo um pouco a uma necessidade de expandir o seu público. Então, havia uma leitura, isso inclusive há pesquisas, sei lá, feitas pela Associação Brasileira de Marketing do Agronegócio, onde eles diziam, olha, os jovens ainda são onde a gente encontra mais resistência numa aceitação ao agronegócio. Então, precisa chegar nesse público. E a gente chega como num público jovem. Um dos canais privilegiados é a música, né? Criando um vínculo emotivo, um vínculo de balada, e um vínculo a partir desses valores, que são conservadores, mas também são muito do campo do avanço do neoliberalismo, né? O campo do indivíduo, da meritocracia. Então, assim, eu sou um agroboy, hoje eu tenho uma caminhoneta, porque eu trabalhei muito, eu me esforcei. E eu sou melhor que o Playboy, porque depois tem isso, assim.
Ah, é, sempre
Como a gente
tem.
entra nesse campo já também, né, da extrema-direita e de como isso se configura como uma própria guerra cultural, né, uma guerra de valores, aí você tem que criar inimigos também. Então, quer dizer, eu sou melhor, né? Eu tenho a minha Hilux vale mais do que o Camaro amarelo do Playboy da cidade, ou enfim, várias comparações que as letras gostam de fazer sempre entre o que seria uma elite urbana e aquilo que eles estão reivindicando de ser hoje a elite mais poderosa do Brasil, que seria essa elite proprietária de
E assim, tem um
terras.
pé grande na verdade, né? Porque hoje a riqueza mesmo está
Com
no agro, né?
certeza, sim.
Inclusive com altos subsídios do governo, mas assim, o grosso do dinheiro mesmo
Sim.
está com esses
Sim, não
caras.
necessariamente nesse proprietário de terra tradicional que a gente identificava como latifundiário, né? Hoje é bem vasto, né? Você tem os seus das empresas, você
Sim.
tem, né, a elite, digamos assim, rural, ela hoje tem várias configurações, né? Não necessariamente é aquele dono de terras, né? Senhorzinho Malta, bem lá de trás. Então hoje você tem muita gente que é dona de terras e controla a partir da Faria Lima, né? A partir, inclusive, é fora do Brasil, né, também. Mas sim, hoje a gente vê que a elite que, de certa forma, está ditando e hegemonizando do ponto de vista da política, veja-se a bancada ruralista, do ponto de vista da economia e de tudo, tem, no mínimo, algum vínculo com o agro, para falar assim, por baixo, né?
E hegemonia cultural também, né? Eu lembro aquele trecho de uma entrevista com uma ex-empresária da Anitta, que viralizou uns anos atrás, que ela contava, né? Existe, né, esse hábito ruim, né, na indústria cultural, que é o jabá, que é você pagar para uma rádio tocar a música de um determinado artista. E ela ia em rádios do interior, né, pedir um jabá para as músicas da Anitta, eles falavam não, porque aqui a dupla sertaneja comprou a rádio, só pode tocar sertanejo, né? Então é
Sim,
um
ao agro.
projeto de dominação. Assim, o sucesso do sertanejo, do agronejo, ele não é 100% orgânico, né? Tem é um investimento alto para que essa música seja tocada o tempo todo, em todo lugar.
Sim, com certeza. Eu acho que quando a gente olha para essa hegemonia cultural do agro, a gente tem que olhar sempre como um processo e um projeto, né? Isso não começou de hoje, né? A gente está falando aí desde a década de 60, 70, mas enfim, se a gente quiser vincular isso com aquilo que a gente chama de agronegócio no Brasil, em especial a partir dos anos 2000. Então, naquele momento, é isso, o agro, isso está documentado, assim, tem várias falas de dirigentes das associações de agronegócio dizendo isso, a gente precisa mudar a imagem do agro e a gente precisa construir um projeto e mudar o imaginário que o Brasil e o mundo têm sobre o agro. Então, a partir desse momento, há uma decisão de construir uma estratégia mesmo de hegemonia cultural, que tem a ver com um pouco que você comentava no início também. E aí essa hegemonia se dá, claro, no campo da música, porque a música ela é esse lugar que está no cotidiano da vida, ela está na novela, ela está na rádio, ela está no cinema, ela, né, está ali hoje no celular muito, então, e tocando pela emoção e não necessariamente pela razão, mas não só, né, apostando nas escolas, apostando em projetos de arte, de fotografia, nas novelas. A gente tem um período de, aqui há uns. Há não muitos anos atrás, sei lá, uns 3, 4 anos atrás, que a gente teve 3, 4 novelas seguidas, que a temática era o agro. Então, quer dizer, você pode até me dizer assim, ah, mas numa época que a televisão já não tinha a sua centralidade, mas ainda tinha uma boa parte da população, ainda tem, que assiste novela. Então, essa aposta de dizer assim, então agora a gente vai seguir a novela principal da noite, né? 3, 4 novelas seguidas a temática ser o agro, ou em alguma medida tocar nesse tema, isso não é uma casualidade, isso não é. O cinema é uma área que eles estão apostando, então agora tem já várias produções trazendo esse elemento também do agro e essa estética do cowboy. A gente tem claramente uma aposta. E que vem desse momento também do agronejo, acho que bastante impulsionado pelo momento que a gente viveu da pandemia, onde tudo voltou para ser lives. A própria festa de Peão de Barreto, na época, virou uma live. E daquele momento a gente já pulou para uma ocupação muito forte das redes sociais, de TikTok, então hoje também o agro ele ocupa um lugar de produção de imaginário nesse campo digital mesmo. Onde eles estão tendo muita presença, e aí, de novo, chegando a públicos onde por outros canais não chegariam. Então, chegando ao jovem, chegando às crianças, né? A gente vê, esses dias, uma amiga me contava que estava muito impactada porque estava em Brasília, estava descendo ali a Esplanada dos Ministérios, e não estava entendendo porque estava vendo uma série de crianças, em especial meninas, bem. Pequenas mesmo, vestidas de agro-girl, com bota, com coisa, e aí ela foi entender que ia ter um show, não só, mas entre os artistas, a Ana Castela era uma das que ia estar presente, e aí a grande afluência de público era de famílias levando as suas crianças, em especial as meninas vestidas com as mesmas roupas dela. Então, chegando num público que, né, antes via galinha pintadinha
Vai crescer amando
ou
agro, né?
palavra cantada. E essa criação, que aí acho que esse o pulo também, né, de hoje, como essa produção de imaginário, ela leva para esse campo também de criação de desejo mesmo, né? O desejo de se aquilo ali é a ostentação, é o que é sucesso, é o que faz sucesso nas redes, então eu quero também ter uma bota, eu quero também ter um chapéu, eu quero vestir uma blusa desse estilo. Então, essa produção de desejo também vinculada a esse universo agro. Então, por isso que a gente diz muitas vezes, não que a hegemonia ela seja total, não quer dizer que todo mundo adere a esse estilo de vida ou a esse projeto, mas uma grande parte da população que a gente de cara não pensaria que aderiria ou que defenderia o agro, ou até que conheceria o agro, porque, né, o campo é uma coisa, pela proporção que o Brasil tem de território, é uma coisa distante, né? Você mora aqui em São Paulo. A chance que você tem de ir para o interior, enfim, às vezes não é tão grande, né? E aí, mesmo assim, mesmo às vezes as pessoas não tendo saído, da cidade, elas têm essa vontade de ou de ir na festa de Pão de Barreto, ou de se vestir dessa forma, ou enfim, ou de ouvir, né, a música que celebra esse agro, que acaba sendo tão distante da sua vida, mas acaba estando presente sobre essas formas de produtos culturais, né?
Um marketing muito forte do agro é colocar tanto o agronegócio quanto a agricultura familiar, a agricultura camponesa, no mesmo saco, né? Então a gente vê isso na propaganda do Agro é Tudo, Agro é Pop, a gente vê numa outra letra de música dessa mesma dupla do Veneno de Avião, que fala tudo que você come vem do agro, sendo que a gente sabe que a maior parte da nossa alimentação vem da agricultura familiar, mas essa estratégia de colocar tudo como se fosse a mesma coisa também é uma
Sim.
estratégia, né? Passa uma mensagem de que são diferentes modelos de agricultura que viveriam em harmonia, por exemplo.
Sim, com certeza. Sim, isso aí é claramente uma estratégia ali da indústria cultural, que é de, para além de você uniformizar, né, e colocar tudo sob a mesma roupagem, né, é de você justamente ao incorporar, ao tornar uma realidade, ela virar o todo, né? Você também elimina outras possibilidades. Então, quando a gente olha assim também na história relativamente recente, os anos 90, a gente ainda via um apoio da população, por exemplo, à reforma agrária. Você, né, a marcha que o MST organizou rumo a Brasília para fazer a denúncia do massacre de Eldorado dos Carajás em 97, ela chegou em Brasília e foi recebida por 100 mil pessoas. Quer dizer, isso é uma manifestação clara de apoio a um projeto de redistribuição de terra. Então, naquele momento, a sociedade, de certa forma, tinha uma parte que apoiava também, enfim, na época não se chamava agro, mas apoiava uma agricultura, né, de grandes extensões de terra, os latifundiários, mas tinha uma parte da população que apoiava um outro projeto, né, que era esse da agricultura familiar, da reforma agrária, redistribuição de terra. O que o agro fez, quando ele diz tudo é agro, então não há distinção, elimina isso. Então a gente não precisa se preocupar do ponto de vista da política pública com a reforma agrária, do ponto de vista da distribuição de terra, o agro está dando conta de tudo, porque ele é produtivo, ele é. Então se naquela época, por exemplo, o Jornal Nacional, ele buscava criar um inimigo, então os movimentos sociais, o MST, eles eram baderneiros, eles eram vândalos, ocupavam, então eles
Iam
eram
invadir sua chácara em
e eu invadi, exatamente.
Miritiba.
Hoje eles não precisam mais fazer isso, porque tudo está, de certa forma, integrado debaixo desse imaginário do agro, né? Tanto é que por isso que eles tiraram o negócio, né? Quando, né, há uma também do ponto de vista, né, da linguagem, digamos assim, transformações que vêm mostrar de como eles estavam se colocando. Você tinha o agro nos anos 90, no Brasil era agrobusiness, era a Associação Brasileira de Agrobusiness. Nos anos 2000, eles entendem, não rola muito continuar com essa palavra em inglês, que até é difícil de pronunciar, então vira agronegócio. Aí, logo em seguida, já ali, né, em especial com a campanha da Globo, do agro é tudo, o agronegócio, o negócio ele fica de lado, porque o negócio aí era isso, a agricultura camponesa já não entrava necessariamente dentro do negócio. Quando você fala de comida, embora comida hoje seja um negócio, mas é mais complicado você fazer o diálogo com a sociedade, porque a pessoa entende comida como um direito, eu tenho direito a comer, então isso é um negócio, e aí você tira o negócio e fica só o agro abrange tudo. Então você não precisa ter mais nada, digamos assim, no qual a sociedade precisa se mobilizar em prol, né? Então ele vira algo totalizante. E sem dúvida a indústria cultural ela é experta em fazer isso, né? Em transformar algo que é bem particular ali, os interesses particulares, numa coisa que viram interesses da maioria, né? Então no início dos anos 2000, a maioria da população nem sabia o que era o negócio. Se hoje você perguntar, as pessoas certamente vão ter uma resposta para te dar. Pode não ser aquela, né, teórica de que é um sistema que inclui, né, as cadeias produtivas, por aí vai, mas não interessa, ela vai te dizer alguma coisa, né? E que tem a ver isso com a produção do campo e com o estilo de vida, né? Que hoje cada vez mais é divulgado e é estimulado, assim.
Mas em meio a esse cenário, a gente vê o MST também ganhando uma popularidade, né? Então, por exemplo, o boné do MST, que foi aquele símbolo, né, E as pessoas que usam o boné, você vai conversar, são pessoas que não estão só usando porque acham bonito, né? Tem uma. Defendem alguns princípios, né? Do MST. Então tem aí uma contra-hegemonia, podemos dizer assim.
Não, com certeza. Isso tem a ver com o fato de a própria hegemonia do agro ela ser cheia de contradições. Então, é isso. O agro ele diz que ele produz mais, mas ele também produz à base de quê? De veneno, que envenena a nossa comida. Ele produz, ele diz que exporta. E que isso traz um peso para a balança comercial brasileira. Mas se a gente for analisar os números, esse peso econômico tem a ver também com o tanto de subsídios públicos que eles recebem. Então, há uma série de contradições que é isso. Uma pessoa mais atenta, ela consegue enxergar e trazer isso para sua análise, né? E tem a proposta mesmo de um outro projeto de agricultura e de país, né? Que os movimentos sociais encampam, o MST. Então, muita gente, ela consegue de diferentes maneiras, ser tocada por essa outra proposta de projeto. Mas veja, isso requer uma certa também energia e mobilização das pessoas, porque é preciso, em alguma medida, você estar perto de alguma experiência do MST, é preciso você ter acesso a essa informação. Hoje, por muito que a gente diga assim, olha, sei lá, o Instagram do MST, ele tem 1 milhão de seguidores, mas. Quer dizer, Ana Castela completou agora 25 milhões de
É,
seguidores,
não,
né?
as
Então
dimensões
você vai
são.
ter, assim, muito dispar, né? Assim, o alcance que tem, né? Um vídeo, uma proposta do MST, do que tem hoje os que seriam esses grandes porta-vozes, do agro. E aí tem um outro movimento também, que é assim, o MST, os movimentos sociais, né, do campo, da cidade, eles, de certa forma, eles são portadores do anúncio de um outro projeto político mesmo, aí pelos valores, né? Quando a gente fala, né, que a produção é uma produção de comida, mas é uma produção baseada na coletividade, na cooperação, né, no, no, numa transição agroecológica, né, numa busca de reatar ali as relações entre cultura, arte e a vida cotidiana. Então, o projeto político em si, ele acaba, para quem consegue ter contato, seja através das feiras ou porque mora perto de um assentamento, assim, ele é uma. Às vezes ele é um respiro e ele é uma possibilidade de vislumbrar uma outra sociedade que não é essa do mercado, da mercadoria que a gente vive. Mas muitas vezes as pessoas também aderem a isso sem entender que. Para ter um armazém do campo que vende comida, que não, que é agroecológica, que tem cultura e tudo, para isso teve que ter uma ocupação de terra. Então você teve que questionar a propriedade privada em algum momento. Teve que ter luta, teve que. Para ter uma sociedade onde a distribuição da terra, onde a reforma agrária ela seja central, não pode ter agronegócio. Os modelos eles não são compatíveis. E hoje o que a gente vê é muitas vezes é isso, assim, há uma de certa forma uma adesão àquilo que seria um projeto mais político, um projeto de valores mesmo, de sociabilidade, mas não necessariamente com uma confrontação daquilo que seria esse modelo hoje hegemônico do agro, que é baseado assim como pilar na propriedade de terra, né? Então, mas enfim, sim, com isso eu quero dizer que existem várias possibilidades de construir outras hegemonias e enfim, a agricultura camponesa, a agricultura quilombola, mesmo que o agro tente colocar ela debaixo desse grande guarda-chuva de que tudo seria o mesmo, mas é isso, no seu fazer cotidiano, ele é muito diferente. Por isso, porque ele constrói outras relações sociais, constrói outras relações com a natureza, ele é a do plantio da árvore, não a do desmatamento, ele é o da agrofloresta, da diversidade, não o da padronização, da uniformização. Mas é isso, hoje há um desequilíbrio, uma desigualdade muito grande entre o que um consegue comunicar e o que o outro comunica assim com muita facilidade, porque é isso, a hegemonia do agro hoje ela se dá nos meios de comunicação, como você falou, se dá no parlamento, se dá, né, no meio financeiro mesmo, e econômico. Então, digamos assim, se dá, por exemplo, muitas vezes nessas disputas no sistema educacional, né? A gente recente tinha aí as mães do agro pedindo revisão dos livros didáticos. Então, veja, eles entenderam isso, que eles precisavam chegar em todos os lugares, né? Tem vários pesquisadores que dizem que eles leram muito bem o Gramsci, né, para entender que eles precisavam ocupar aí todos os aparelhos ideológicos de hegemonia para efetivamente virar esse grande imaginário e esse projeto de país, mais do que só um projeto agrícola.
Para a gente encerrar a nossa conversa, eu queria trazer um outro elemento importante ali da festa de Barretos, que é o elemento da política. A festa acabou se tornando uma vitrine, né, um palco, vitrine não, um palco, para políticos de extrema direita. O Bolsonaro foi várias vezes, né, o Jair Bolsonaro foi várias vezes à festa. Agora o Flávio Bolsonaro foi junto com o Nicolas Ferreira. Então eu queria que você comentasse um pouquinho também, como que esse espaço acaba alavancando certas candidaturas, certos posicionamentos políticos.
Eu acho que mais do que a ida exatamente dos políticos na própria festa, tem a ver com esse vínculo, né, que a gente vem, que é isso, que vem sendo construído ao longo, pelo menos das últimas 2 décadas, entre o que seria, né, um projeto da direita, um projeto econômico e produtivo para o país, com o agro e aí essa aliança mais recente entre a extrema-direita e o agronegócio. Então, eu diria que a festa, ela é a celebração disso, né? E a propaganda disso também, como imaginário, né? Mas essa construção dessa relação política, ela é um processo, ela não é só ali o culminar. E aí, ali é isso, sendo a festa um palco e um espetáculo, ela vira o lugar para onde os holofotes estão virados e é ocupada, digamos assim, por esses políticos, em especial em tempos de eleição mesmo e de campanha, né? E com toda digamos assim, a polarização que isso fortalece, né? Porque tinha muitos comentários também nas redes, né, de que o próprio Lula teria sido convidado, não teria ido, que enfim. Então, você se utiliza de alguém que já é um, digamos assim, não é nenhum aliado, faz parte do projeto político da extrema-direita para propagandear, enfim, essas ideias e esses valores. Não também sem contradições, porque, né, aí, de novo, a gente, como pesquisadora, é meio obrigada a ficar vendo, às vezes, os comentários, né, que tem nas redes e tudo, e tinha muita gente questionando, porque aí você tem o outro lado, né, por exemplo, da extrema-direita, como esse lugar de divulgação, de defesa dos valores conservadores, né, os valores da família, de Deus. E aí você tem uma festa que pode ter isso como bandeira, mas tem muito álcool, tem muita farra, tem muita, né, enfim, até outras coisas, né, enfim, a
Mas isso não aparece,
objetificação.
né? Não
Isso
aparece
não
tanto
aparece.
no.
Mas muitas pessoas, né, aí eu trouxe isso para dizer um comentário, que alguém estava nas redes, por exemplo, comentando: ah, como assim o Nicolas Ferreira vai se associar a essa gente que, né, passa 7 dias bebendo e farreando e com todas as orgias à mistura. Então, quer dizer, porque aí você vai tendo a confrontação entre um público também evangélico, que também apoia, em grande medida, um projeto, né, e políticos de extrema direita. Você vai tendo o agronejo, que tenta dialogar com mais públicos. Então ele muitas vezes vai nesse lugar também de defender os valores da família, de Deus, da pátria, mas de forma muito mais, digamos assim, festiva e ali, permitindo coisas que esse universo, né, evangélico não permite, assim, do ponto de vista da vivência mesmo. Então isso vai gerando também contradições. Tem gente que já, né, ficou: poxa, apoia o Nicolas, mas ele não deveria ter ido nesse lugar. Então vai havendo margem também para questionamentos, para, enfim, mas mais do que a gente questionar exatamente a festa como esse lugar do palanque político ou esse lugar do projeto, efetivamente a gente precisa fazer com que as pessoas conheçam outras possibilidades, né? Elas conheçam outra maneira de organizar a agricultura e a vida, e a própria política, né? Então, a gente precisa efetivamente criar esses canais de diálogo e de conhecimento, né? Trazer as pessoas também para esse lugar, inclusive da vivência e da experiência com essas outras possibilidades, porque só no discurso a gente também fica difícil enfrentar eles, porque realmente eles têm muito mais meios e muito mais condições de produzir essas imagens e esses conteúdos que nós.
A indústria cultural realmente está na mão deles, né? Ana,
Com
super obrigada
certeza.
pelo papo.
Imagina, Raquel.
Infelizmente, nosso tempo acabou. Até uma
Tá ótimo.
próxima.
Até.
A gente encerra o BDF Entrevista de hoje. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê no próximo programa. Tchau.